Cantamos bastante no início deste encontro a glória de Jesus para a glória do Pai. E nós não vamos cansar de fazê-lo. Amém? Ah, não vamos cansar. Mas eu quero lembrar meus amados irmãos. Parece que, a mim, me parece que eu venho mantendo por alguns anos uma ideia equivocada a respeito da glória. E não faz muito tempo que eu descobri isso na palavra. Vocês encontram no Evangelho de João, no capítulo 12, uma coisa muito interessante que aconteceu com Jesus, uma coisa excepcional no serviço dele quando estava aqui neste mundo, e o que ele disse a respeito da glória. Do versículo 20 em diante, nesse capítulo 12, o João, o apóstolo, um dos 12, fala, não muito tempo depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que entre os que subiram para adorar durante a festa em Jerusalém, havia alguns gregos, certamente já eram prosélitos dos judeus. Os judeus tinham feito 280 anos antes de Cristo, os judeus tinham feito uma tradução do Antigo Testamento completa, de todo o Antigo Testamento para o grego, porque o mundo desse tempo era um mundo helenizado, isto é, um mundo grego. E eles queriam que os gregos lessem a respeito da sua fé em Jeová e da sua escolha. Assim que alguns gregos e gente de vários povos se tornaram prosélitos dos judeus através da leitura da Septuaginta, esse texto do Antigo Testamento em grego. E estes gregos que subiram à festa se dirigiram a um dos apóstolos, o Filipe, e os irmãos encontram essa narrativa do versículo 20 em diante, se dirigiram a Filipe, e é interessante que diz que o Filipe era de Betsaida, da Galileia. Lembram os irmãos que de vez em quando nas escrituras nós lemos que era a Galileia dos gentios. Isto é, onde havia muita gente de outros povos que não eram judeus. E eles procuraram um ponto de contato e foram a Filipe, que era da Betsaida, da Galileia. E lhe rogaram, Senhor, queremos ver a Jesus. E no versículo 22 diz que Filipe foi dizer isto para o André, que era um dos 12 também. E André e Filipe foram comunicaram a Jesus. O André é um homem muito especial nos evangelhos. Nós temos poucas referências sobre o André, mas as que temos são muito boas. A primeira, no início do ministério de Jesus, é ele que vai buscar o seu irmão para levá-lo a Jesus. E esse irmão se tornou um líder no colégio apostólico. O nome dele era Simão, a quem Jesus chamou de Pedro. E ficou conhecido como Simão Pedro. Depois foi esse mesmo apóstolo que, quando Jesus estava ensinando a uma grande multidão e faltou pão, foi ele que descobriu um meninozinho que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E esses 5 pães e 2 peixinhos serviram para glorificar a Jesus na multiplicação dos pães. O André sempre estava fazendo esse bem de levar alguém a Jesus. E agora o Filipe ficou encorajado de levar os gregos para Jesus, porque o fez junto com o André. O André era uma espécie de relações públicas do colégio apostólico e tinha facilidade para trazer as pessoas, e Deus usava muito isso. Mas é interessante que, quando eles comunicaram que os gregos queriam ver a Jesus, outro dia já fiz essa referência aqui numa celebração da ceia, Jesus falou sobre a glória. E provavelmente os apóstolos ficaram um pouco assustados quando Jesus estendeu esse assunto um pouco mais. Porque Jesus disse: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Se nós parássemos a leitura aqui, nós temos gente nova na igreja, que foram batizados e apresentados hoje aqui, provavelmente eles indagariam: que significa isso que Jesus está dizendo? É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Quando Jesus falou isso para os apóstolos, o que será que os apóstolos pensaram? Assim, agora, será que agora os gregos, os gentios, vão reconhecer aquele a quem nós seguimos e que é o nosso Senhor? É nisso que Jesus vai ser glorificado? Nós não sabemos o que estava na mente deles, mas é muito interessante que no versículo 24 está a palavra de Jesus que desmancha qualquer ideia de glorificação humana. É interessante. Em verdade, e sempre que Jesus diz assim, pode ficar certo que depois dessa expressão vem alguma bomba espiritual, alguma coisa muito séria, quando Jesus diz: em verdade, eu vos digo. E no original aparece assim: amém, 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 amém. É isso mesmo. Em verdade, eu vos digo: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Se morrer, produz, mas se morrer, produz muito fruto. Como é? Esse é o jeito de ser glorificado? Para Jesus é o jeito de ser glorificado. Eu gosto muito de uma ilustração que é colocada aqui de vez em quando, com uma cruz. Pode colocar, minha irmã. Ali, eu gosto de ver aquele manto ali, é evidente que não aconteceu esse manto sobre a cruz. Não aconteceu. Tiraram Jesus da cruz e o levaram para uma sepultura. E não ficou manto nenhum. Mas toda vez que eu vejo esse manto, eu penso assim: é o manto do rei que ficou ali. É o manto do rei que alguém imaginou ficou na cruz, a hora de ser glorificado. Como é que Jesus é glorificado? É muito interessante. Jesus disse para os seus discípulos, para mim e para vocês, ele disse assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. No Evangelho de João, um pouco mais adiante, no capítulo 17, o versículo 22. Nós estamos celebrando o que ele fez na véspera da sua morte, ou na antevéspera. Nós estamos muito certos sobre a ocasião, quando ele estabeleceu essa mesa, que nós chamamos de mesa memorial da morte dele. O pão significando seu corpo, que foi dado por nós, e o vinho lembrando o sangue dele que foi derramado por nós. Mas olha aqui, amados. Ele está dizendo que a glória, que é morrer e servir. Ele disse que ele veio para morrer. Eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos, em nosso resgate. Os três irmãozinhos que foram apresentados aqui foram resgatados pelo sangue de Jesus, e nós também o fomos. Amém, amados? Amém. Nós fomos lavados neste sangue. Nosso pecado sumiu aos olhos de Deus pelo sangue do Cordeiro de Deus. Só que Jesus está dizendo assim sobre essa glória: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu não vim, disse ele, e eu devo dizer a mesma coisa, os meus irmãos devem dizer a mesma coisa, eu não vim a este mundo para ser servido, mas para servir. Vocês ficam quietos ou dizem amém? Para isto viemos. E não está falando apenas de morte física. Ele morreu fisicamente naquela cruz em nosso lugar. Está falando do discípulo que está pronto para morrer. Está pronto sempre para dizer: é necessário que ele cresça e eu diminua. Mas está falando de morte do ego, do egoísmo, da egocentralização. de nos sentirmos muito importantes, de pensarmos até que somos mais importantes que os outros. Quando Jesus diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele está falando de uma realidade física para ilustrar o que vai acontecer com a morte dele. No livro de Hebreus diz que quando ele apareceu diante do Pai, ele disse: eu estou aqui, ó Pai, com os filhos que tu me deste. Esta é a glória de Jesus. Nos apresentar ao Pai. Jesus não pensa mais. Ele fez uma oração certa vez: ó Pai, dá-me a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, como lembramos há pouco tempo aqui. Até dá a impressão que Jesus estava com saudade da glória que ele tinha antes. E talvez não seja só uma impressão, seja uma verdade. Era o homem que agora, colocado numa contingência humana com todas as pressões, nem pôde ficar na sua cidade com os seus. Nem ali ele pôde ficar. Quiseram precipitá-lo de um abismo. Depois que ele falou coisas boas, eles aplaudiram, eles gostaram. Mas quando Jesus falou do que representa ser discípulo dele, e o que representa ser um filho de Deus, eles não gostaram, quiseram jogá-lo de um abismo. Liginha e eu estivemos lá em Israel e vimos o lugar justamente ali perto de Nazaré. E Jesus não pôde ficar na sua cidade mais. Foi morar em Cafarnaum, onde era a residência de Simão Pedro. Não se fala mais de outra visita de Jesus à sua cidade, de a sua cidade não de nascimento, mas a sua cidade de criação, onde ele viveu anos e anos e anos e anos com os seus pais em Nazaré, a ponto de ser chamado o Nazareno. Mas depois desse primeiro evento ali, Jesus foi morar em Cafarnaum. Você está pronto para chegar à mesa dele? Vocês estão contentes de poder chegar à mesa do Senhor? Eu estou muito contente. Mas eu trago no meu coração isto. De Jesus me perguntando: tu estás disposto a participar da minha glória? Nessa semana vi uma cena interessante. Estava sendo reproduzido um gol feito num jogo de futebol com um time de Minas Gerais, o Cruzeiro de Minas Gerais. E alguém começou a elogiar o goleiro de Minas Gerais. Eu nunca tinha visto uma manifestação espontânea daquele jeito. Quando o elogiaram, o rapaz falou assim: depois dos elogios recebidos, a glória é para ser dada a Jesus, o nosso querido Salvador. Se você quer viver para servir, é certo que você quer participar da glória dele. Se você não diz sim, amém, assim seja, para o que Jesus acaba de dizer, pela palavra escrita, dele, a palavra dele. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, o que que acontece, irmãos? Dá muito fruto. Que bom quando alguém de nós pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, te dou graças que essa vida é fruto do meu testemunho, pelo teu poder, pela tua graça, e é por isso que a glória é toda tua. Deus nos deu um coração como o dele. Amém, amados? Amém. Nós vamos chegar à mesa do Senhor hoje para dizer e celebrar de novo o Evangelho do Reino. Amém? Do reino dele. Ele é o rei. Sua verdade, a sua verdade vai sempre reinar. Não é uma questão de nós cantarmos apenas. É uma questão de vida. Em verdade vos digo, sua verdade vai sempre reinar. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, não se desfizer como grão, fica ele só. Acabou. Mas se ele morrer, se ele ficar endurecido e a casca não se romper e a essência do grão de trigo que está dentro não sair para fora da casca, fica o grão sozinho. Mas se morrer, dá muito fruto. Aleluia, meus irmãos. O Senhor nos aproxima da sua mesa hoje, nos dizendo: querido discípulo do meu filho, se ainda não aconteceu contigo, e o teu eu, o teu ego, está tão presente que você ainda não pode realmente afirmar que é meu discípulo, morra hoje para você mesmo, e você vai participar da mesma experiência que eu tenho. E a minha experiência é que quando eu morri, eu te atraí. Quando eu for levantado, disse Jesus, todos atrairei a mim. E no mesmo texto do capítulo 12, Jesus diz assim: quem ama a sua vida, perde-a. Se eu não quer morrer, não quero morrer, não quero ouvir falar disso. Eu já fiz alguns esforços para acabar com o meu ego. Não deu certo. Mas quem ama a sua vida, perde-a. Aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Na verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Sua relação com o Pai depende tudo disto. E você apareça na presença dele com um coração manso e humilde, como o do seu filho. Manso e humilde. Nenhum protesto contra os soldados, contra os sacerdotes, contra Pôncio Pilatos. Nenhuma palavra de revolta contra os que o machucaram e feriram por nossa causa. Nada. Inocente. Nenhuma palavra de protesto. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. E Jesus estava falando da sua própria experiência. Morreu em nosso lugar. E é por isso que o primeiro fruto da glorificação, a outra glorificação dele, foi o Senhor, com mão poderosa, levantá-lo da sepultura e trazê-lo para um reinado diferente, espiritual. O seu corpo foi elevado aos céus. Jesus nunca mais deixará de ser homem. Ele é um homem divino. Deus que se fez homem. Sempre será homem para se identificar conosco. E é por isso que ele diz, lá no livro de Hebreus, diz: é aqui eu estou com os filhos que tu me deste. Somos nós, os filhos dele. Parabeniza o seu irmão, porque ele é filho, como você, de Deus. Convido os irmãos que vão nos ajudar na distribuição deste pão abençoado e destes cálices de recordação, ao mesmo tempo pungente, isto é, que dói na gente, que ele derramou seu sangue, mas ao mesmo tempo tão doce, porque é o retrato diante de nós, nesta mesa, do seu incomparável, imenso amor.